Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Sou o Tarcísio, aqui na minha frente hoje está o Perluide. Só para variar um pouquinho, né, Perluide? Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem. Esse é o programa 179, se não me falha a memória.
179, exatamente. 179.
E hoje eu estou na frente do Tarcísio, porque à minha direita e à minha esquerda, para falar conosco no segundo e no terceiro bloco, nós temos dois convidados extremamente importantes. Aguardem que vocês vão ter uma surpresa hoje sobre o lançamento de um projeto que nos entusiasmou bastante.
Portanto, agora, fiquem plugados, vai valer a pena, né?
Não desligue. Se você estiver escutando o programa domingo às 5 horas da manhã, não durma de novo, por favor, fique acordado.
Exatamente, segura aí.
Agora, esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente dúvidas de principiantes. Dúvidas de pessoas que estão começando a batalhar pela primeira vez com o computador. E para poder apresentar sua dúvida, sua dica, sua resposta, talvez a uma pergunta que ficou no ar, nós não soubemos responder, mas certamente você passou por um problema parecido e quer contribuir, basta mandar um e-mail aqui para o programa.
Isso, e o endereço para o qual você deve enviar esse seu e-mail é o info@radioeldorado.com.br.
Tomando um cuidado, no assunto, por favor, coloque Plug 700. Depois coloca o assunto. Depois põe, eu não consegui formatar o computador, ou eu não gosto do meu computador. Mas põe primeiro o Plug 700.
Meu computador explodiu, o que eu faço?
Tipo de coisa. Como é que eu recolho os fragmentos? Na realidade, esse Plug 700 que você põe na frente é para que você seja reconhecido como um não spam.
Exatamente. Por falar em não spams, vamos começar a ler aí os e-mails que chegaram com as dúvidas aí, né, Perluide? As pessoas que tomaram esse cuidado de colocar no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug 700, e portanto não foram sumariamente descartados, não é isso? Diga aí, Perluide.
Tem um arquiteto aqui, urbanista, aliás, por falar em urbanismo, é muito interessante saber que Brasília, que é uma cidade extremamente seca, umidade relativa do ar baixíssima, é uma cidade que, por ter umidade relativa do ar muito baixa, é uma cidade na qual é muito fácil você levar um choque eletrostático.
Sim.
Coisas que ultimamente, nos últimos dias, têm acontecido até em São Paulo.
Houve aí um fim de semana que em São Paulo, em algumas regiões da cidade, a umidade relativa do ar chegou a 11%.
Quer dizer,
você tem uma ideia, a umidade relativa do Saara é 12%.
Pois é. Então, essa facilidade em armazenar eletricidade estática, além de produzir problemas de asma, alergias, etc., produz um problema muito grave na informática. Se você tocar numa placa com as mãos nuas, sem tomar o cuidado de se descarregar ao terra, ou seja, de se ligar ao terra, como fazem os técnicos que têm uma pulseirinha metálica ligada ao terra, você pode simplesmente queimar a placa sem perceber.
Exatamente.
Ela é muito sensível à eletricidade estática.
Agora, caso a pessoa não tenha uma pulseirinha e precisar mexer de alguma forma, assim, por algum motivo, né? Você sempre recomenda que ela se esfregue um pouco na parede.
Não, ela tome um banho, se possível, com água e sal. Se esfregue
sal grosso,
na parede.
Não precisa ser sal grosso, tá certo.
Agora, eu estava falando em urbanismo, por quê? Porque para resolver o problema de Brasília, os urbanistas tiveram a feliz ideia de criar um lago artificial e esqueceram de olhar qual era a direção do vento dominante. Então, em vez da umidade do lago ser assoprada para Brasília, o pouco de umidade de Brasília é assoprado para o lago. Isso. E Brasília fica cada
Quando
vez mais seco.
O pessoal está lá sem conseguir respirar, quase vai todo mundo para o outro lado do lago tomar um pouco de umidade, né?
Agora, diz aqui o Balseiros, que é o nosso arquiteto aqui que está mandando, diz: eu não aguentava mais ouvir um amigo meu dizer que o Avast era melhor. Eu uso a VG, mas na próxima formatação vou usar o Avast.
Certo.
Agora, é gozado como as pessoas formatam o computador com uma desenvoltura. Ah, deu qualquer problema, formata. Deu qualquer problema, formata. Digamos assim, é um hábito não muito saudável em certos casos, né?
Bom, eu diria que é um hábito para quem tem tempo sobrando, né?
Pois é, porque
demora.
Porque
o ato de formatar nem tanto, até que é rapidinho, mas o ato de reconfigurar todo o computador, mesmo que o cara tome cuidado de fazer seus backups de arquivos, backups de configurações e tudo mais, para restaurar tudo isso é uma mão de obra danada, né, Perucci?
Ah, sim. Eu tenho um computador velho lá em casa que eu não joguei fora ainda porque tá tudo, metade da minha vida está lá, outra metade está no novo. Tenho tempo de organizar. Diz aqui o Balseiros, eu uso o SpyBot, o Firewall, Cygate. Agora, ele pergunta, o uso desses dois, do SpyBot e Firewall, é tão necessário? Porque navegando eu fui infectado por um vírus chamado Win32 Changer. Mesmo tendo todos esses guardiães, digamos assim, na porta do meu computador, não adiantou nada. A pergunta seria, só o antivírus não seria o mais correto?
Olha, para começo de conversa, só o antivírus com certeza vai deixar o computador mais desprotegido. Né? Quer dizer, no caso, ele não está usando, como é que você diz lá, suspensórios e cinta ao mesmo tempo. Você não está sendo redundante. Porque se você instala dois antivírus... você, tudo bem, vai ser redundante, inclusive correndo o risco de um antivírus interferir no funcionamento do outro. Então, por exemplo, não é recomendável você ter um Norton antivírus junto com um Avast, ou um Avast junto com um AVG, né? Escolha um, mantenha esse um atualizadíssimo, e como antivírus já é suficiente. Agora, o SpyBot, ele tem a possibilidade de você deixar... um módulo residente, permanentemente ativo do SpyBot. Pode ser que no caso dele, isso não tivesse acontecido. Né? Quer dizer, ele não tenha ligado a proteção automática do SpyBot, que é possível. E com relação ao firewall, o firewall é aquela história, ele não detecta vírus. Tá? O firewall é um porteiro eletrônico, é um porteiro. Ele fica lá vigiando o movimento de entrada e o movimento de saída da sua máquina.
E o porteiro, toda vez que vê alguém desconhecido...
Ele para e te pergunta.
Ele pergunta, fala, posso deixar entrar ou não?
Aí dou autorização para esse cara entrar ou não. Aí cabe a você identificar qual é o programa, eventualmente, que apareceu lá pela primeira vez tentando se conectar com a internet... ou vice-versa, alguma informação vindo da internet para dentro do teu computador, e cabe a você ou não autorizar a entrada ou não. Eu sempre digo o seguinte para os leigos, né? Em caso de dúvida, não autoriza. O máximo que vai acontecer, no caso dele não autorizar, o máximo que vai acontecer é assim, aquele processo naquele momento vai deixar de funcionar. Aí, obviamente, ele vai perceber alguma anomalia no funcionamento do programa, enfim, daquele processo que ele estava executando. E aí, numa outra vez, ele autoriza. Só que é o seguinte, tem alguns firewalls que eles não... que eles perguntam e, além disso, tem ali um campo para ele marcar ou não... se aquela resposta deve ser lembrada ou não.
Sim, o porteiro, né? Fala, eu tenho... O senhor Antônio está aqui, posso deixar entrar? Pode. Aí você pode dizer duas coisas. Dizer pode...
Hoje.
Hoje. Agora. Ou pode dizer pode daqui para frente. Então ele lembra que daí para frente o Antônio está autorizado. Por exemplo, os nossos dois convidados que estão esperando aqui para a gente entrevistá-los agora no segundo bloco, chegaram aqui no prédio da Rádio Eldorado, no prédio do Estadão, e eu esqueci de avisar lá embaixo que nós tínhamos dois convidados. Mesmo assim, eles foram autorizados a entrar. Por quê? Porque tem cara de pessoas honestas, equilibradas, não tem cara de insanidade, de terrorista.
O firewall da Rádio Eldorado é inteligente.
É inteligente, tá certo. Agora, Tarcísio, tem mais uma dúvida aqui da Maria Abreu. Aliás, eu notei uma coisa nos últimos programas. Nós fazemos programas desse tipo na rádio, mesmo em outra emissora, faz o quê? Uns 10 anos, né, Tarcísio?
Sim.
Aquilo que era um mundo exclusivamente masculino foi se tornando um mundo cada vez mais feminino. Agora tem muitas fêmeas que estão usando o computador porque ele é um excelente mecanismo de comunicação. As mulheres gostam de se comunicar, gostam de conversar. E o computador virou um substituto até com vantagem do próprio telefone, né? Tá certo? E a Maria Abreu tem duas perguntas. Ela diz o seguinte, eu tinha uma pasta de preferidos com alguns vídeos da Diana Krall.
Uhum.
Quem é?
É uma cantora de jazz legal aí.
Ah, de jazz?
É, jazz.
E outros do YouTube. E misteriosamente sumiram. Não entendi o que aconteceu. Tem alguma explicação?
Bom.
Agora diz que num programa, quando
se
a gente...
Se ela insiste na palavra misteriosamente, eu diria então que não tem explicação. Mas normalmente as coisas não somem assim, do nada. Né? Quer dizer, você gravou arquivos ou preferidos, você marcou ali no seu computador, a não ser que dê algum pau, vamos dizer assim, num programa, ou no HD, ou, sei lá, um vírus até, que possa eventualmente ter contaminado a máquina e aí deletado alguns arquivos. Quer dizer, a não ser em casos especiais como esses, os arquivos não somem, pura e simplesmente. Né? Esse misteriosamente é o caso de se investigar. Primeiro, né? Uma pergunta que eu retorno para ela e ela deve se tentar responder. Mais alguém, além dela, mexe no computador? Porque pode ser que esse misteriosamente não seja tão misterioso assim. Pode ser que alguém, sem querer, apagou esses arquivos, né? Esses preferidos, eventualmente, aí da máquina e não foi tão misterioso assim. Então dá uma investigada nisso.
Agora,
se ninguém mais mexe na máquina, ela tem certeza disso, aí é o caso de se investigar a existência de algum vírus, de alguma coisa com bom antivírus.
Agora, uma coisa, Maria, você poderia fazer. Se você lembrar o nome de um desses arquivos, o nome direitinho de um desses que sumiram, usa aquele mecanismo de busca interno do próprio computador.
Isso.
É só apertar o símbolo do Windows e a letra F de Find,
tá.
Abre-se um aplicativo,
uhum.
E você digita lá, olha, procura esse cara aqui para ver se ele está aí dentro, talvez em outro lugar, talvez tenha mudado de pasta, talvez tenha acontecido alguma coisa.
E aqui o Eliezer está dando uma dica aqui também, claro, a coisa mais óbvia. Dá uma olhada na lixeira, de repente está lá, né?
De repente na lixeira,
dá uma exatamente. Clicadinha dupla ali no ícone referente à lixeira que fica na área de trabalho e verifica se existe alguma coisa. Agora, mesmo no caso de apagamento acidental dos arquivos e até esvaziamento da lixeira, existem alguns pequenos aplicativos que talvez não recuperem, mas pelo menos darão indícios de que algum dia eles já estiveram lá e realmente foram apagados. É aqueles undeletes, né, da vida. Tem um, eu não lembro agora qual é exatamente o Infodrop, mas tem um curtinho, pequenininho, que recupera arquivos, quando é possível, é claro, que foram apagados acidentalmente e até removidos da lixeira. Você lembra o nome dele, Peluigi? Não era Andelet.
Era um desapagador qualquer.
Vou lembrar do nome, já a gente passa aí para vocês o nome desse. Inclusive ele é muito pequenininho, o download dele é coisa da ordem de algumas dezenas de kilobytes. Quer dizer, não chega nem a 200 kilobytes.
Agora, a Maria tem mais uma dúvida, viu, Tarcísio? Ela diz o seguinte: o relógio do computador, às vezes, não sempre, não marca data e hora certa. Aí foi respondido numa outra dúvida que apresentei, quando já apresentei essa dúvida, no programa de terça-feira, aquele
poderia
que vocês
ser
fazem ao vivo.
Bateria.
Poderia ser a bateria. Eu falei, não, mas eu já troquei a bateria a pilha, é nova. E o pior de tudo é que eu nunca sei quando isso vai acontecer. Às vezes passa meses sem acontecer. E de repente, num belo dia, acontece. Bom, mais uma vez eu sugiro, ter alguém usando o computador além de você. E a segunda coisa pode ser um mau contato,
é a mesma.
Né? Osmar.
É a mesma.
Ok, é a mesma Maria.
É a mesma Maria, tá certo. Então, eu acho que talvez tenha alguma pessoa usando o computador além dela, e ela nem sabe, ou
alguma
sabe.
Alguma alma penada que tenta se comunicar de alguma forma.
Alguma coisa estranha.
Ou o problema é Osmar, né?
Osmar Contato, né?
Osmar Contato, que de repente funciona às vezes,
tá certo.
Acaba não funcionando.
Tem uma dica aqui, viu, Peruíde, do Alexander. Mora em São José do Rio Preto. E já ouvi a gente pela AM lá em Santa Fé do Sul. Nossa. Bom, ele quer montar uma web rádio e ele viu que um formato de transmissão, o AAC Plus, é muito bom, pois ele diz que pode enviar um streaming de 24 kilobits por segundo em AAC+, né? Com uma qualidade superior ao de 32 kbps em MP3. Bom, tudo está pronto aqui, mas tem um problema sério, na realidade. Gostaria de colocar um player AAC Plus no meu site, assim como o player que ele encontra da www.circuitomix.com.br.
É um exemplo que ele está dando de um site que tem esse player.
Isso. Não precisa ser muito sofisticado, bastando detectar se algum player AAC Plus instalado no computador e tocando. Bom, mas é um player que toque automaticamente. Então, na realidade, o que eu pensei que fosse uma dica era uma dúvida. Eu não conheço nenhum player que toque automaticamente. Eu conheço alguns programas que fazem até as conversões de formato, mas pelo visto o que você quer é justamente manter esse formato, porque segundo você é um formato mais econômico e até com qualidade superior àquele de 32 kbps em MP3. Então tá aí, ó, é uma dúvida que está sendo lançada ao ar, né, que foi originada aqui pelo Alexander.
E tem alguma observação minha?
É um player que toque... Ah, tá aqui, procure com a Samsung.
É, a Samsung, esse AC++ é uma coisa que foi criada pela Samsung.
Ah, tá, talvez para a linha de celulares deles,
exatamente,
né? Tá,
então certo. Seria interessante você entrar no site deles para ver se eles têm alguma...
O problema é saber se existe algum player que toque automaticamente. Talvez o próprio site da Samsung, se eles estiverem ali na área de vendas de arquivos de música nesse formato, eles, no próprio site da Samsung, devem ter o player para a pessoa poder ouvir esses arquivos.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, Pentium ou Dual Core, ou então a AMD, Sempron e Athlon. Com memória também variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, dá tempo da gente ler mais uma dúvida?
Muito rapidamente.
Muito rapidamente.
Muito rapidamente.
Então vamos achar...
Isso, dá uma zipada na dúvida, porque assim a gente ocupa
dúvida,
menos tempo.
Vamos achar. Valdir Ferreira.
Tá bom.
Não é uma dúvida.
Não é uma dúvida.
Valdir Ferreira, você pode olhar aí na página 7 do teu script, ele diz o seguinte...
Não adianta, nós estamos com scripts diferentes hoje.
Ah, tá bom. É. Ele diz o seguinte, parabéns pelo programa, ponto.
Então ótimo.
Obrigado.
A gente agradece penhoradamente os parabéns, tá? Vamos fazer um intervalinho, já já a gente volta, aí sim com os nossos convidados e também com mais dúvidas. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser fazer backup dos seus DVDs, uma excelente alternativa é baixar o DVD Shrink.
Com esse software, você poderá copiar DVDs e guardá-los em seu computador. E depois, se quiser, gravar o DVD usando o seu programa para gravação de CDs.
É claro que para efetuar a gravação dos DVDs, é necessário ter um gravador de DVD instalado em seu computador.
Você pode pegar o link para fazer o download desse programa acessando www.intermatica.org, clicando em Infodrops e lá procurando o Infodrop número 568.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Semptoshiba Info.